Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, dia 2 de julho, hoje aqui em Washington, céu encoberto, alguma chuva, a temperatura é de 27 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Jonah Cummings. E como sempre, começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A Agência Internacional de Energia Atómica discute em Teherã um programa nuclear iraniano. Boko Haram mata dezenas de pessoas na Nigéria, enquanto que no Mali, 6 soldados da ONU são mortos. Primeira meia hora dedicados à Angola, o presidente angolano falou ao Comitê Central do seu partido. Indiretamente mencionou a prisão de várias pessoas acusadas de quererem derrubar o governo.
Quem escolhe a via da força para tomar o poder ou usa meios para tal anticonstitucionais não é democrata, é tirano ou ditador.
A oposição já reagiu.
A pensar que 15 jovens podem derrubar um governo... Só dirigentes do partido no poder em Angola podem ter esta veleidade.
Fique connosco, vamos ter essas reportagens e reações e vamos também falar de outros assuntos em Angola. Continue connosco. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Yukiya Amano, reuniu-se hoje em Teherão com responsáveis governamentais iranianos para tentar ultrapassar os diferendos que ainda existem a propósito do programa nuclear iraniano. Em debate, a clarificação das possíveis dimensões militares das atividades nucleares iranianas. O governo iraniano negou estar a tentar fabricar armas nucleares e salienta que o seu programa nuclear se destina a fins pacíficos.
Ataques atribuídos ao grupo terrorista Boko Haram provocaram a morte de cerca de 100 pessoas numa aldeia no Nordeste, na Nigéria, esta quinta-feira, isto segundo testemunhas citadas por agências de notícias. Os ataques tiveram por alvo casas e mesquitas na aldeia de Kokawa, de acordo com um cidadão de nome Colo, em entrevista à agência de notícias francesa. Um pescador que testemunhou o ataque corroborou o número de mortos. Outra testemunha, que fugiu para Maiduguri, capital do estado de Borno, revelou que mais de 50 combatentes do Boko Haram invadiram a aldeia ontem à noite.
6 soldados da paz das Nações Unidas foram mortos e 5 feridos num deserto do norte do Mali. Em um comunicado, a missão de paz das Nações Unidas no Mali diz que a coluna em que os militares seguiam foi atacada na manhã de quinta-feira a 45 quilômetros da cidade de Timbuktu. A missão informa ainda que os feridos estão a ser evacuados e reforço, incluindo helicópteros, está a ser enviado ao local. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque.
A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul indicou por seu turno que rebeldes antigovernamentais dispararam contra uma base dos Capacetes Azuis, onde se encontram refugiados milhares de civis, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 6 outras. A missão divulgou um comunicado indicando que a base, na localidade de Malakal, no Nordeste, que abriga civis deslocados pelo conflito civil, fora atacada, referindo que as forças da ONU responderam ao fogo. A mesma fonte indicou que um ferido foi hospitalizado e que pelo menos uma pessoa se encontra em estado crítico e que o ataque pode constituir o que chamou de um crime de guerra. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. O presidente angolano José Eduardo dos Santos acusou hoje aqueles que o querem derrubar de serem antidemocráticos e ditadores. Foi uma alusão, ainda que indireta, à recente prisão de vários jovens ativistas acusados precisamente de o quererem derrubar. Ao mesmo tempo, dos Santos disse que, nas atuais circunstâncias do país, não pretende interromper o seu mandato, mas falou da necessidade de se estudar com seriedade a construção de uma transição em Angola. Venâncio Rodrigues.
O chefe de Estado falava hoje na altura de uma reunião extraordinária do Comitê Central do seu partido, destinada a convocar o Congresso para agosto de 2016, que deverá reconduzi-lo para o cargo de presidente do MPLA.
Deveremos estudar com muita seriedade como será construída a transição. Na minha opinião, é conveniente escolher o candidato a presidente da República, que é competência do Comitê Central nos termos dos estatutos, antes da eleição do presidente do partido no 7º Congresso Ordinário.
O facto de ter sido o próprio presidente a propô-lo é forte sinal de que pretende continuar à frente do partido depois do Congresso previsto para 2016, podendo ser candidato à sua própria sucessão. O presidente angolano reiterou que os jovens revolucionários detidos em finais de junho pretendiam destruí-lo do cargo e acusou-os de intolerantes. José Eduardo dos Santos disse que os que contestam devem formar o partido para confrontá-lo nas urnas.
Quem escolhe a via da força para tomar o poder ou usa meios para tal anticonstitucionais não é democrático, é tirano ou ditador. Acusaram o MPLA e os seus militantes de intolerantes, mas a mentira tem penas curtas. Hoje sabe-se onde estão os intolerantes. E nem é preciso dizer os seus nomes. Eles escondem-se atrás dos outros.
No seu discurso, o presidente José Eduardo dos Santos não revelou o valor da dívida contraída à China, mas justificou que o endividamento do país está abaixo dos 40% do produto interno bruto e que foi feito de modo calculado e dentro das metas indicativas do programa eleitoral do seu partido.
A taxa do endividamento ainda não atingiu os 40% do produto interno bruto previsto neste programa, nem mesmo com a ampliação das linhas de crédito e com os novos créditos concedidos pela República Popular da China. Com estes créditos, com os créditos do Brasil, de bancos de países europeus e do Banco Africano de Desenvolvimento, pretendemos, sobretudo, restabelecer os níveis de execução do nosso programa de investimento público e mesmo ampliá-lo nos próximos 2 anos.
José Eduardo Santos afirmou que as receitas do Estado aumentaram nos últimos tempos, fruto de uma ligeira subida de preço do barril de petróleo e dos empréstimos contraídos pelo governo e outras medidas macroeconómicas. Admitiu a possibilidade do aumento da despesa pública a partir deste semestre. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No seu discurso de hoje, o presidente angolano fez referência aos acontecimentos sangrentos de 27 de maio de 1977, quando um conhecido militante e veterano da Guerra de Libertação, Nito Alves, liderou, segundo a versão oficial dos acontecimentos, uma tentativa de golpe de Estado. O presidente afirmou que não se deve permitir que o povo angolano seja submetido a mais uma situação dramática como a que se viveu em 27 de maio por causa de um golpe de Estado. Fim de citação. O Koku Mokuta foi buscar a reação dos ativistas e de familiares de pessoas recentemente presas por alegada conspiração para derrubar o presidente.
O dia 27 de maio de 1977, lembrado hoje pelo presidente da República, José Eduardo dos Santos, na abertura da terceira sessão extraordinária do Comitê Central, é a data em que milhares de militantes do MPLA foram mortos, incluindo Nito Alves, supostamente por tentarem um golpe de Estado na altura contra o primeiro presidente António Agostinho Neto. Na sua intervenção de hoje, Santos diz não ser possível aceitar o regresso de uma efeméride do gênero e chamou de tirano e ditadores a todos aqueles que querem retirar do poder um governo legitimamente eleito. No seu discurso, aconselhou os que querem chegar à presidência da República a criarem partidos e concorrerem às eleições. Em reação, Lídia Lopes, irmã de Arante Kivuvo, um dos jovens detidos no passado dia 20, acusa José Eduardo dos Santos de estar a inventar um golpe de Estado para sustentar a condenação do seu irmão e seus amigos.
Eles estão a inventar tudo isso, talvez que eles condenam, mas eles não cometeram esse crime.
Raul Mandela, outro conhecido ativista.
Esse pronunciamento do Presidente da República, para mim, foi infeliz. Porque o mesmo presidente sabe que ele está armado de unhas e dentes. Nós somos ativistas e nosso objetivo é lutar pelo bem-estar da população. O Presidente da República, nós não temos intenção nem ideia de criar um dia partido.
Capital Angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
E o Koki Mukuta vai ficar aqui connosco porque ele foi também buscar reações dos partidos políticos. As reações imediatas vieram dos dois maiores partidos da oposição, a UNITA e a Casa CE.
Alcides Sakala, porta-voz do Partido do Galo Negro, lamenta os pronunciamentos do Presidente da República e afirma que o atual Executivo está à deriva quando prende jovens que apenas estão a refletir sobre os problemas que afetam o país. Sakala lamenta que se chegue ao ponto de eliminar fisicamente os cidadãos que contrariam as opiniões do governo.
Portanto, o governo angolano está, de facto, com muitas dificuldades, porque não consegue conviver com a democracia. Estes jovens são agora feitos presos políticos, porque exerciam apenas o seu direito de refletir, de pensar. Agora, a pensar que 15 jovens podem derrubar um governo, só dirigentes do partido no poder em Angola podem ter esta veleidade.
Por seu lado, Abel Palanga Chivukuvuku, presidente da Convergência Ampla Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, alerta para a psicose do golpe de Estado e chama a atenção ao presidente José Eduardo Santos, se é democrata, que ponha fim a estas detenções.
Por um lado, é a necessidade de fazermos com que no país não vivamos com a psicose de golpe do Estado. E ninguém mais pode fazer reunião, ninguém mais pode manifestar, ninguém mais pode reclamar, ninguém mais pode criticar, o que já não seria o Estado Democrático. Mas, por outro lado, também precisamos de garantir que justiça seja feita e haja garantia da integridade física dos mais novos. Têm já sido muito torturados, muito violentados, e é preciso fazer um apelo pessoal ao Presidente da República. Se é democrata, ponha termo a isso.
Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
O Centro de Integridade Pública de Angola, uma organização não-governamental, enviou, entretanto, uma carta às Nações Unidas e às embaixadas dos Estados Unidos e da França em Luanda a solicitar a sua intervenção junto do governo de José Eduardo dos Santos. Em causa, a tentativa do Executivo de Luanda de, citamos, eliminar as vozes contrárias à governação do país. A CIP lembra que, como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos, o governo de Angola tem o que chama de responsabilidades acrescidas no campo dos direitos humanos. O documento, a que a Voz da América teve acesso, inclui mensagens trocadas entre jovens do denominado movimento revolucionário que mostram, segundo disse, a inexistência de qualquer intenção de promover um golpe de Estado em Angola. Entretanto, num comunicado, o governo de Angola disse que a nova linha de crédito da China vai servir para financiar projetos públicos já a partir deste ano e reafirmou que se mantém a dívida angolana dentro dos limites legais. A informação, sem revelar o montante envolvido, surge no comunicado da reunião extraordinária conjunta das Comissões Económicas e da Economia Real do Conselho de Ministros, realizada ontem em Luanda, e que serviu para analisar o memorando sobre projetos de investimento público que resultam de vários acordos rubricados durante a recente visita do chefe de Estado angolano a Pequim. Notícias dizem que os empréstimos chineses ascendem a mais de 20 mil milhões de dólares, mas isso não foi confirmado nem por Luanda nem por Pequim. Foi anunciado, por outro lado, que um consórcio chinês foi contratado pelo governo angolano para construir, por mais de 3.500 milhões de euros, a nova barragem de Kakulu-Kabasa, no Kwanza Norte, e que vai ser financiado por um banco da China. Entretanto, e como medida para travar a saída de capitais do país, o Estado angolano vai aplicar uma contribuição especial de 10% às transferências de divisas para o exterior em contratos de prestação de serviço de assistência técnica estrangeira ou de gestão. Os bancos comerciais angolanos estão, por outro lado, obrigados desde ontem a constituir reservas de moeda nacional no Banco Nacional de Angola, equivalentes a 25% dos depósitos dos seus clientes. E agora vamos falar de educação. Mais de 80% dos professores da Universidade Pública têm que dar aulas em instituições privadas para colmatar os seus baixos salários. Quem o disse foi um dirigente sindical numa altura em que os professores filiados ao Sindicato dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, alertam o governo que a alargada crise para a baixa do preço do petróleo não os vai impedir de continuar a reivindicar a resolução dos vários problemas que afetam a classe. Segundo o secretário-geral do sindicato, Eduardo Pérez Albertos, as reivindicações do caderno continuam em cima da mesa, incluindo os subsídios que lhes foram cortados devido à crise financeira. Manuel José.
O número 1 do Sindicato de Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, assegura que não haverá crise que os fará desistir de lutar pela causa.
Depois do governo apresentar a suposta crise financeira e pelo baixo preço do petróleo no mercado internacional, o sindicato tem realizado trabalhos de organização interna. Estamos a realizar uma campanha de recolha de mapas dos subsídios em atraso a nível das regiões acadêmicas e pensamos nós que não se justifica esta crise financeira.
O Pérez Alberto garante que
a greve continua intercalada, o nosso caderno indicativo está de pé e o sindicato voltará neste momento a pressionar o Ministério no sentido de resolver os problemas que nunca resolveram.
Problemas estes que passam pelos baixos salários dos professores que se agravaram quando o governo cortou os subsídios sem justificar, segundo o coordenador da região académica Luanda Bengo do Simpes, Carlinhos Zassala.
Esses subsídios, quando foram aprovados, era no sentido de aumentar o poder aquisitivo do professor, tendo em conta o salário que não oferece o poder aquisitivo. É por isso que nós assinamos acordo com o governo, pagando o subsídio, iria aumentar o poder aquisitivo. Com a corte do subsídio, quase na totalidade, por parte do Ministério das Finanças, sem qualquer justificativa, os professores não tiveram uma outra via para não dar férias às panelas, que é mais de 85% dos professores no ensino público, para manter o poder aquisitivo, estão em dar aulas nas instituições privadas. Assim, estamos a prejudicar os estudantes das instituições públicas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vamos ter uma excelente oportunidade para discutir a situação dos direitos humanos, as últimas prisões. O nosso convidado é o Dr. Tunga Alberto, secretário-executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos. Ele é um investigador e ativista dos direitos humanos. Talvez poucos saibam, mas alguns governadores provinciais estão envolvidos na pecuária com investimentos em gado. Isto ficou bem claro na Feira Agropecuária do Namibe. Um desses governadores é o governador do Uambo, Kundi Payama, que fez inclusive um apelo ao governo central para maior apoio financeiro aos criadores de gado. O Armando Chicoca tem os pormenores.
À margem da 5ª edição da Feira Agropecuária do Namibe, que decorreu de 26 a 28 de junho do ano em curso, o governador do Uambo, Kundi Payama, que falou para a imprensa nas vestes de agricultor, criador de gado na província da Huila e membro fundador da Cooperativa dos Criadores de Gado em Angola, exortou o ministro da Agricultura a viabilizar o processo de subvenção de combustíveis para os agricultores e criadores de gado, tendo em conta a importância deste setor na diversificação da economia angolana.
Quando começamos, fomos instados que haveria subsídios. Hoje não há nada. Há um subsídio que saiu já para as pescas. Nós da agricultura não temos nada. O problema do combustível que subiu agora, eu tripliquei o preço do combustível para as fazendas. E neste momento que estamos na diversificação da economia, acho que a agricultura devia merecer um pouco mais de apoio. Claro, eu sou membro do governo, a nível provincial. Quero que essa mensagem chegue ao nosso Ministro da Agricultura e ao Executivo no geral, de que nós, agricultores e pecuaristas, precisamos de maior apoio.
Cunde Paihama foi um dos maiores compradores de gado durante os dias de leilão de bois na feira agropecuária do Namibe, presumindo-se, no entanto, ter gasto cerca de $100 mil na compra de mais de 80 nemas que os torcedores e apoiantes dizem ter feito boa escolha para potenciar a criação do seu rebanho de gado nas três fazendas agropecuárias na província da Huila,
Namibe e Cunene, temos a possibilidade de fomentar, por cima que haja carne para todo o país, e nós queremos de deixar importar carne.
O governador da Huila, João Marcelino Chiping, igualmente criador de gado nas terras da Xela, foi no mesmo diapasão.
Nós precisamos de começarmos a criar um grande esforço para que no futuro possamos deixar de importar carne e dar carne ao país e, se possível, também podermos exportar. Essa é uma das grandes riquezas aqui da parte do sul de Angola. Aqui o Namíbia, a província da Huila, a província do Cunene, criamos capacidade da forma que a falta de chuva não pode perturbar a nossa economia, que é o gado. Isto é, criar mais pontos de água, criar mais áreas irrigadas.
O governador Rui Falcão, que também entrou no mundo dos fazendeiros, além de ter faturado no primeiro dia desta feira, onde leiloou algumas cabeças de gado bovino de sua fazenda 4Rs, também comprou algumas manadas de fêmeas, que muitos saúdam a iniciativa, porque vai potenciar a criação do rebanho de mucungo.
Está toda a gente feliz com o momento que aqui vivemos. Vamos fazer trabalho no sentido de ir melhorando a qualidade dos animais que temos. Já temos novos animais que vamos oferecer a alguns criadores nativos, no sentido de nós podermos promover a qualidade do gado que temos. Há algumas províncias que já estão a apostar muito, como é o caso da Huila, na qualidade. Nós temos é que ir aprendendo e ir corrigindo os erros que cometemos até aqui, no sentido também de projetar os nossos criadores e criar riqueza para a província.
Namíbe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de escândalo e de tristeza. Vamos começar com o escândalo. A Suíça disse que os Estados Unidos solicitaram formalmente a extradição de 7 dirigentes da FIFA que foram detidos em maio na Suíça, no âmbito de uma investigação sobre corrupção no organismo máximo do futebol. Os 7 irão agora ser ouvidos pela polícia e depois terão a oportunidade de responder ao pedido de extradição, a que certamente se vão opor. Vai correr ainda muita tinta nos tribunais. E agora, da corrupção, passamos para a tristeza. Deu-se no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino a decorrer no Canadá, onde ontem ficou provado que o futebol pode ser o jogo bonito, mas é também o mais cruel. Inglaterra, equipa surpresa deste campeonato, empatada a uma bola com o Japão, o atual campeão do mundo do futebol feminino. Inglaterra a jogar o seu melhor futebol deste campeonato, atirando mesmo na segunda parte uma bola à barra. Estamos já em tempo de descontos. Nos 92 minutos, quando um passe a solicitar a corrida de uma avançada japonesa, é interceptado por Laura Bassett, bola por alto, bate na barra, cai para além do risco. É o autogolo, no 92º minuto, que dá a vitória ao Japão. Terminado o jogo, só havia uma coisa para o treinador inglês Mark Sampson fazer: abraçar Bassett e deixá-la chorar, soluçar no seu ombro. É a crueldade do futebol. A final é no domingo, entre o Japão e os Estados Unidos. Em Portugal, Jorge Jesus foi apresentado oficialmente como treinador do Sporting depois de 6 épocas ao serviço dos grandes rivais, o Benfica.
Queremos ser candidatos a todos os títulos que o Sporting disputar em Portugal. E a partir de hoje, não há 2 candidatos em Portugal. Há 3 candidatos em Portugal. Temos que acordar o leão adormecido.
Jorge Jesus, novo treinador do Sporting de Portugal, a falar aos apoiantes do clube. Vamos agora para o ténis, para o torneio do Wimbledon. Hoje, o favorito da casa, Andy Murray, número 3 do torneio, bateu o holandês Robin Haas por 3-0, parciais de 6-1, 6-1, 6-4. Ontem, a número 1 do ténis mundial feminino, Serena Williams, qualificou-se para a terceira ronda, batendo facilmente a húngara Timea Babos, 2-0, parciais de 6-4, 6-1. Bye-bye, Babos.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E hoje, na nossa segunda meia hora, vamos ter mais uma reportagem sobre os 40 anos da independência de Cabo Verde. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora. Recordamos que já tivemos 5 reportagens sobre Moçambique. Esta é a quarta sobre Cabo Verde e a Voz da América vai continuar a acompanhar os 40 anos de independência dos diversos palopes. Seguidamente vamos ter São Tomé e Príncipe e depois, mais tarde, Guiné-Bissau e Angola. Mas para já vamos falar do Lesoto, um pequeno país encravado no meio da África do Sul. Está outra vez à beira da violência, menos de um ano depois do exílio de um dos seus líderes na África do Sul. Agora, o assassinato de uma alta patente militar obrigou de novo a liderança da oposição a regressar à África do Sul, onde aguarda ansiosamente que uma comissão regional restaure a paz. Eduardo Ferro.
O catalisador da mais recente tensão foi o brutal assassinato do antigo chefe do Estado-Maior do Exército em frente aos seus filhos, no mês passado. Isso, disse o líder da oposição, Tessela Maseribana, levou tanto a ele como a dois dos seus colegas a fugirem para a África do Sul. Maseribana, que lidera o Partido Nacional Basoto, disse à Voz da América que quer o asilo político e acrescentou que tem indicações de que o seu nome consta de uma lista de pessoas a abater.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui a apresentar a segunda meia hora e durante essa segunda meia hora ele vai também, portanto, apresentar uma reportagem mais alargada sobre a situação que se vive nesse pequeno país que é o Lesoto. Esta é a Voz da América. Estamos a quase 3 minutos do final da nossa primeira meia hora de emissão. Temos uma emissão de hora e meia, pelo que falta aproximadamente uma hora para o término da nossa emissão. Na segunda meia hora vamos também ter um programa sobre saúde e vamos ter outras reportagens sobre a apresentação do Paulo Oliveira. Como os ouvintes sabem, os Estados Unidos e Cuba anunciaram ontem que vão restabelecer relações diplomáticas, vão abrir as embaixadas, espera-se que em breve. Nada melhor que ficar com um pouco de boa música cubana. Buena Vista Social Club.
Rosero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Rosero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Rosero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de julho de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Irão, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, vai a Teherão para debater mais pormenores acerca do programa nuclear iraniano relativamente às suas capacidades militares. 6 capacetes azuis da ONU mortos no Mali. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Jonah Cummings, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde esta semana entrou em vigor um novo Código Penal. Agora o Tribunal Supremo receia que a entrada em vigor do novo Código possa gerar problemas entre a população. A Dina Soalé explica porquê.
Entre as várias mudanças no novo Código Penal estão as medidas alternativas à prisão. Por exemplo, para crimes de pequena gravidade, as sentenças de prisão passam a ser cumpridas prestando serviços sociais à comunidade, uma novidade para os moçambicanos, para quem até agora qualquer condenado cumpria sua pena de prisão, ficando assim privado de liberdade. Pelo que as comunidades podem ver com desconfiança um condenado que lhes preste serviços, conforme nota o porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima. Nhatitima referiu que uma vez que alguns dos detidos irão assim conviver com a população, os órgãos da justiça receiam que a população possa querer fazer justiça por suas mãos e linchar os presos que prestam serviços comunitários. Em Moçambique, tem existido casos em que supostos malfeitores são linchados pela população antes da polícia conseguir fazer alguma coisa. Sem avançar números, aquele porta-voz disse que alguns condenados, depois de cumprirem 2 anos de sentença, irão cumprir a restante em serviço comunitário. Com esta medida, Pedro Nhatitima entende que estará a ser feita a reinserção social da pessoa. No entanto, aquele responsável pediu uma maior divulgação da lei para evitar que haja má interpretação do novo Código Penal e evitar que a população tome a justiça nas suas mãos.
Queremos apelar à sociedade moçambicana, porque alguns de nós estamos habituados a sempre que alguém vai responder em tribunal, a ideia que nós temos é que essa pessoa deve estar privada da sua liberdade. A partir de hoje, em algumas situações, pessoas que serão julgadas pelos tribunais, cujos crimes não sejam graves, poderão prestar, cumprir a sua pena, prestando serviço.
Em Moçambique, sobretudo na província de Nampula, tem-se registado nos últimos tempos casos de linchamentos de supostos malfeitores. Só este ano, foram registados na cidade de Nampula, capital provincial, cerca de 11 linchamentos. Alguns residentes ouvidos pela Voz da América referem que os linchamentos devem-se a fraca resposta da polícia.
É através da seriedade da própria polícia, um pouco, né? Então, a população acha ser mais melhor fazer a justiça com as suas próprias mãos. Era o motivo, porque o que está acontecendo muitas das vezes é a população consegue identificar mais ou menos um cadastrado, um ladrão, leva, encaminha a polícia, que é a autoridade. Quando chega lá, você antes de chegar em casa, ele é que saiu primeiro, é que chega primeiro em casa.
Não é justo. Eu tenho o único rádio que eu tenho dentro da minha casa. Vem alcapoteirar o meu rádio. Eu continuo do zero a procurar mais rádio. Por um, eu sempre perdi 2 motas em menos de 4 meses. agora vou encontrar a moto, porque até agora estou a procurar junto com a polícia. Eu vou interpelar a pessoa, vou deixar assim mesmo.
De recordar que o novo Código Penal moçambicano entrou esta semana em vigor e substitui o Código de 1886 do tempo colonial e que estava bastante desatualizado para responder às necessidades da justiça e à situação legal atual. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A sociedade civil moçambicana tem vindo a alertar o governo moçambicano de que o país deverá ter uma indústria extrativa que beneficie a todos, passando por um maior controle para que não sejam registadas arbitrariedades, incluindo crimes ambientais nas zonas de exploração. Amâncio Miguel.
Esta semana, na conferência sobre o setor extrativo em Moçambique, a plataforma da Sociedade Civil para os Recursos Minerais e Indústria Extrativa discutiu o assunto e fez recomendações. Fátima Mimbiri, do Centro de Integridade Pública, sublinha que nas zonas onde decorre a exploração, o meio ambiente é afetado.
O meio ambiente fica afetado, obviamente, e muitas vezes não há a devida atenção a questões ambientais. Ficamos preocupados apenas com as questões de onde vamos colocar as pessoas, mas esquecemos que o ambiente fica danificado, e quando o ambiente fica danificado, há uma série de consequências que têm implicações no final do dia na vida das próprias pessoas.
Mas nem sempre as comunidades têm consciência dos danos que a indústria extrativa provoca.
Mas não são só as comunidades que não têm conhecimento. Estamos a dizer que os próprios parlamentares não têm, estamos a dizer que o próprio governo, no geral, também não tem, estamos a dizer que mesmo ao nível da própria sociedade civil, existem organizações que trabalham sobre isso, que têm esse conhecimento, mas não é um conhecimento generalizado. Então há um desafio muito importante, ou muito grande, na consciencialização das pessoas sobre o que são estas questões ambientais, o que são os crimes ambientais e como é que elas podem participar ativamente na prevenção e mitigação dos problemas ambientais.
A discussão sobre a proteção do meio ambiente faz parte da pressão das organizações da sociedade civil para que a indústria extrativa em Moçambique beneficie a todos.
Nós queremos ter uma indústria extrativa que não só extrai e retira as pessoas dos seus modos de vida e deteriora os modos de vida das pessoas, mas que seja uma indústria extrativa que promove o desenvolvimento. Não é? Que gera rendimentos para o Estado, em que as pessoas, embora reassentadas em outras áreas, sentem que têm ganhos, que valeu a pena esse reassentamento, e não que as pessoas sintam perdas apenas. Então vamos criar essas oportunidades. Só esperamos que o governo seja aberto a isso. E tudo isso é um processo negocial, né? Nós estamos dispostos a negociar até ver se conseguimos ter o governo a interagir conosco, inclusive até termos os sindicatos também, que no fundo são os moçambicanos que trabalham para essas companhias e que têm uma grande responsabilidade no final do dia na defesa dos interesses dos moçambicanos.
Fátima Mimbiri, coordenadora de pesquisa para a indústria extrativa no Centro de Integridade Pública, que esta semana participou no encontro sobre o setor em Maputo. O encontro pediu mais transparência e controle para evitar crimes ambientais.
Obrigado, Amâncio Miguel. Está sintonizado com a Voz da América. Os inspectores da Polícia Judiciária de Cabo Verde iniciaram hoje uma greve de 48 horas para reivindicar a revisão do estatuto e das promoções, além de aumentos salariais. A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e de Apoio à Investigação Criminal afirma que a paralisação acontece porque se esgotaram outras alternativas. Esta é a segunda greve dos inspectores da Polícia Judiciária, depois de fracassadas as negociações com o Ministério da Justiça. O nosso colega Álvaro Lujar Andrade falou há momentos com o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, Mário Xavier, que começou por explicar as razões da greve.
Nós, desde o início, tentámos diálogo e negociação, mas reparamos que só quando foi marcada a greve é que o Ministério aparece para tentar negociar. E sempre que defendemos a greve, a negociação fica empatada. Fica um longo tempo até o novo pré-aviso de greve. E assim sucessivamente. A greve do dia de hoje e de amanhã, vendo resultados sucessivos e incumprimento dos acordos que foram assinados no Ministério do Trabalho e também no Ministério da Justiça, os sucessivos acordos não cumpridos,
E depois do início da greve de hoje, houve algum contacto do governo para tentarem voltar à mesa de negociações?
Não, negativamente. O governo aparece só nas vestes da greve para tentar impedir que a greve seja efetivada. Nós entendemos de que não há boa vontade em aprovar um estatuto. E aquilo que estamos a pedir ao governo é pouco injusto. Porque nós somos quadro privativo, quase privativo da função pública e somos aqueles que são menos remunerados dentro da função pública nos quadros privativos. A diferença que existe do salário dos funcionários da Polícia Judiciária em relação aos outros quadros da privativa e da Polícia Judiciária é de 261,4%. E nós estamos a pedir uma nova grelha, tentar comparar, pelo menos, com os funcionários do quadro privativo da função pública.
E quais são as consequências para a continuidade desse impasse entre o governo e os oficiais da Polícia Judiciária, nomeadamente para a investigação criminal em Cabo Verde?
Já está-se a ter efeito as consequências. Várias diligências e operações que deveriam acontecer hoje não aconteceu. Os funcionários hoje não podem deslocar para cenários de crime. Doravante, se isso continuar, sabemos que a Polícia Judiciária é a espinha dorsal da investigação em Cabo Verde. Isso põe em causa a fragilidade, a segurança e a justiça do país.
Era Mário Xavier, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e de Apoio à Investigação Criminal de Cabo Verde, sobre a greve dos inspectores da Polícia Judiciária, que tem a adesão de 90% dos agentes. Amigo ouvinte, continua a ouvir a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Cabo Verde. Após 10 anos de governação do Movimento para a Democracia, MPD, liderado por Carlos Veiga, o PICV, antigo Partido Único, regressou ao poder em 2001, cumprindo atualmente o seu terceiro mandato. O primeiro-ministro José Maria Neves apresentou como linha orientadora do seu executivo a agenda de transformação, que teve como peça-chave a infraestruturação do país, criando as bases para o desenvolvimento nacional. A oposição acusou o executivo do governo de gestão, mas o Cabo Verde conseguiu, no entanto, graduar-se como o país de rendimento médio, apesar dos enormes desafios que ainda persistem. Álvaro Ludger Andrade.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Lançamos os alicerces para o desenvolvimento sustentável do país. Definimos uma visão que é partilhada por todos. Hoje não há dissenso em relação a esta visão, apesar dos discursos diferenciados, mas finalmente todos convergem para uma mesma visão.
Desta forma, o primeiro-ministro José Maria Neves define a agenda de transformação proposta pelo seu governo desde 2001, assente num intenso programa de infraestruturação do país. O objetivo é criar as bases para o desenvolvimento do arquipélago, com especial destaque para o turismo, a mola impulsionadora do crescimento económico. O país, que recebia menos de 100 mil turistas por ano no início da década de 2000, agora acolhe mais de 500 mil. A oposição acusou o governo de se preocupar apenas com o betão, mas José Maria Neves diz que a sua opção foi a melhor.
É falta de visão dizer que as infraestruturas são só betão. São alicerces fundamentais para a transformação de Cabo Verde. Como é que desenvolveríamos o turismo na Boa Vista sem o aeroporto internacional da Boa Vista? Como é que desenvolveremos os transportes marítimos interilhas e os transportes marítimos internacionais sem portos? Ou como é que poderemos desenvolver o agronegócio sem a prospeção de água, sem a construção de barragens, sem a recolha e tratamento das águas residuais? Como é que poderemos desenvolver o país, as economias criativas, se não criarmos as condições?
Apesar do crescimento considerável do país, que atingiu níveis de 7% e 8% até 2008, até que os efeitos da crise internacional começaram a fazer sentir-se em Cabo Verde, o arquipélago não conseguiu debelar o desemprego em taxas ainda elevadas. O jornalista Carlos Santos enumera alguns desses problemas, apesar do reconhecido forte investimento realizado pelo governo.
Houve um
investimento, que é reconhecido por todos, e a oposição tem criticado o facto de o governo, ao longo destes 15 anos, ter investido cerca de 600 milhões de contos na infraestruturação do país. E era expectável que hoje, de facto, todo esse investimento criasse mais empregos, ou pelo menos diminuísse a alta taxa de desemprego que Cabo Verde tem neste momento. E isso não aconteceu. Tem sido também esta uma chamada de atenção constante por parte do Grupo de Apoio Orçamental em Cabo Verde, a dizer que está na altura das infraestruturas começarem a dar rendimento. A economia não está a crescer a um ritmo que seria desejável, pelo menos a uma taxa de 5, 7%. Há a questão do desemprego jovem, licenciados que passam 4, 5 anos nas universidades e depois saem. Não há oportunidades, não há emprego, que tem causado alguma frustração.
O governo acredita que a economia irá voltar a crescer este ano, em 2016, com a estabilização da zona euro, à qual Cabo Verde está ancorado, afastando assim o fantasma da crise que o executivo de José Maria Neves encontrou em 2001.
Encontramos uma situação macroeconómica catastrófica. Tivemos que trabalhar para garantir a reconquista da credibilidade internacional. Foi um momento muito complexo, muito difícil. Também as instituições estavam muito desgastadas, diria mesmo depauperadas, e tivemos que trabalhar para reforçar as instituições, desde as Forças Armadas, as polícias e as diferentes instituições do Estado, o reforço do Parlamento, do Governo, etc. E tivemos que restaurar os equilíbrios dos fundamentais da economia.
No ano em que assinala os 40 anos como país independente, Cabo Verde registra índices elevados ao ocupar os primeiros lugares na maioria dos indicadores em África. O diretor executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, disse recentemente que o país é um exemplo em África, apesar das suas vulnerabilidades. O analista Carlos Santos aponta, por exemplo, alguns desafios.
Estamos a avançar para uma imprensa livre. Eu não posso dizer que hoje a imprensa cabo-verdiana seja totalmente livre. Basta dizer que ainda o Estado é o grande grupo de comunicação social. O mercado privado é bastante frágil. Os operadores estão aqui a debater-se com muitos problemas. O mercado publicitário é fraco. Ao nível da justiça continuam os mesmos problemas. Há uma grande lentidão da justiça. Nem todos os cabo-verdianos ainda têm acesso, digamos, facilitado a justiça. E, sobretudo, nós temos, do meu ponto de vista, uma coisa que é preocupante, é que os partidos políticos em Cabo Verde, no fundo, acabam por asfixiar a sociedade civil, invadem muito do espaço que o cidadão devia usar para se fazer ouvir.
Com a graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio, o arquipélago deixou de ter acesso a muitos fundos da cooperação internacional. Agora o desafio é assegurar as bases para uma produção nacional capaz de exportar e também atrair investimentos e recursos para um país que, de cerca de 300 mil habitantes em 1975, agora tem uma população superior a 500 mil.
A decisão do presidente americano Barack Obama de reestabelecer relações diplomáticas com Cuba deverá suscitar uma viva reação por parte do Congresso, atualmente controlado pela maioria republicana, especialmente no que diz respeito aos militares cubanos. Na semana passada, o congressista republicano Devin Nunes, que preside a Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, propôs legislação proibindo cidadãos americanos de levarem a cabo transações financeiras com as Forças Armadas cubanas, com o Ministério Cubano do Interior ou com qualquer entidade controlada pelos militares ou por aquele ministério. A legislação tinha por objetivo garantir que o povo cubano e não o aparelho repressivo do regime beneficiasse do aumento das trocas comerciais resultantes da decisão da administração Obama de normalizar as relações com Cuba. A proposta recebeu significativo apoio dos outros congressistas republicanos, incluindo de Max Thornberry, o presidente da Comissão das Forças Armadas. Outros líderes, tanto da Câmara dos Representantes como do Senado, propuseram também legislação proibindo cidadãos americanos de levarem a cabo transações financeiras com os militares cubanos, e isso incluiria o mero pagamento de uma conta de hotel. foi o senador republicano Marco Rubio, o autor da legislação, alegando que a indústria turística cubana está controlada pelos militares e que seriam eles a beneficiar desse dinheiro. O Lesoto está outra vez à beira da violência, menos de um ano depois do exílio de um dos seus líderes na África do Sul. Agora, o brutal assassinato de uma alta patente militar obrigou de novo a liderança da oposição a regressar à África do Sul, onde aguarda ansiosamente que uma comissão regional restaure a paz. O catalisador da mais recente tensão foi o brutal assassinato do antigo chefe do Estado-Maior do Exército em frente aos seus filhos no mês passado. Isso, disse o líder da oposição, Tessel Mazeribana, levou tanto a ele como a dois dos seus colegas a fugirem para a África do Sul. Mazeribana, que lidera o Partido Nacional Basoto, disse à Voz da América que quer o asilo político e acrescentou que tem indicações de que o seu nome consta de uma lista de pessoas a abater do controverso chefe do exército, Tlali Kamoli, que segundo ele foi o homem que orquestrou o assassinato do antigo chefe do Estado-Maior, Maparonkwe Mao.
Running away from Lieutenant General Kamodi orders that we must be arrested and being assassinated.
Estamos, disse Mazeribana, a fugir às ordens do General Kamoli de que devemos ser detidos e assassinados. Fugimos pura e simplesmente para salvar as nossas vidas. A África do Sul enviou, entretanto, o seu vice-presidente ao Lesoto numa tentativa para reduzir a tensão. Os líderes regionais resolveram a crise no ano passado através da realização de eleições, mas isso foi só de pouca dura. Uma das principais questões é o próprio Kamoli, cuja demissão em agosto passado levou uma tentativa de golpe de Estado. Desde então, foi colocado de novo na liderança contra as recomendações dos medianeiros, de novo Mazeribana.
The security issue has been an outstanding issue that was never addressed by the facilitator or by the SADC.
A questão da segurança, disse o líder da oposição do Lesoto, nunca chegou a ser resolvida pelos medianeiros da SADC. A questão da sucessão na Força de Segurança e da prisão dos elementos das Forças Especiais envolvidos em assassinatos nunca foi resolvida. Palavras do líder da oposição do Lesoto, Tessel Mazeribana, em declarações à Voz da América, em Joanesburgo, onde se encontra exilado. Os Estados Unidos apelaram, entretanto, ao Lesoto para investigarem a morte de Mao para levar a cabo uma reforma urgente do setor da segurança no Lesoto. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Grupos de defesa dos direitos humanos criticam a nova legislação chinesa de segurança, dizendo que ela irá consolidar e alargar a supressão da dissidência política. Paulo Oliveira tem mais detalhes.
O Congresso Nacional do Povo aprovou a legislação com 144 votos a favor e uma abstenção, segundo indicou a agência de notícias oficial Xinhua. A lei permite às autoridades adotar as medidas necessárias para salvaguardar a soberania territorial e assegurar o controle completo da já fortemente censurada internet. A legislação constitui a resposta de Pequim à situação da segurança nacional, que se tornara difícil, referiu Zheng Jua, da Comissão Permanente. O diretor da Advocacia Internacional na Amnistia Internacional refere que trata-se essencialmente da tentativa por parte do governo chinês de reforçar o poder e para se proteger de desafios por parte da população civil. Segundo ele, a nova lei vai encorajar a polícia e o governo a fazerem o que desejarem. A situação de direitos humanos vai deteriorar-se ainda mais, diz ele. Brad Adams, o diretor executivo da Divisão Asiática dos Direitos Humanos junto da Human Rights Watch, indicou que a nova lei faz parte de várias medidas, como leis antiterrorismo, legislação limitando as ONGs, e uma série de repressões de pessoas na China por se envolverem em atividades pacíficas. Brad Adams sublinha que a China se tornou num país cada vez mais repressivo, embora continue a reclamar estar a tornar-se mais democrático. A nova legislação inclui medidas para tornar todos os sistemas das redes de infraestrutura e de informação seguras e controláveis. Adams indica que tais medidas podem silenciar os dissidentes e restringir as NGOs, e que se trata da extensão da tentativa do presidente Xi Jinping de controlar todos os aspectos da sociedade chinesa.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar por falar de escândalo e de tristeza. Vamos começar com o escândalo A Suíça disse que os Estados Unidos solicitaram formalmente a extradição de 7 dirigentes da FIFA que foram detidos em maio na Suíça, no âmbito de uma investigação sobre corrupção no organismo máximo do futebol. Os 7 irão agora ser ouvidos pela polícia e depois terão a oportunidade de responder ao pedido de extradição a que certamente se vão opor. Vai correr ainda muita tinta nos tribunais. E agora, da corrupção, passamos para a tristeza. Deu-se no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino a decorrer no Canadá, onde ontem ficou provado que o futebol pode ser o jogo bonito, mas é também o mais cruel. Inglaterra, equipa surpresa deste campeonato, empatada a uma bola com o Japão, o atual campeão do mundo do futebol feminino. Inglaterra a jogar o seu melhor futebol deste campeonato, atirando mesmo na segunda parte uma bola à barra. Estamos já em tempo de descontos. Nos 92 minutos, quando um passe a solicitar a corrida de uma avançada japonesa, é interceptado por Laura Bassett, bola por alto, bate na barra, cai para além do risco. É o autogolo, no 92º minuto, que dá a vitória ao Japão. Terminado o jogo, só havia uma coisa para o treinador inglês Mark Sampson fazer. Abraçar Bassett e deixá-la chorar, soluçar no seu ombro. É a crueldade do futebol. Afinal, é no domingo, entre o Japão e os Estados Unidos. Em Portugal, Jorge Jesus foi apresentado oficialmente como treinador do Sporting depois de 6 épocas ao serviço dos grandes rivais, o Benfica.
Queremos ser candidatos a todos os títulos que o Sporting disputar em Portugal. E a partir de hoje, não há 2 candidatos em Portugal. Há 3 candidatos em Portugal. Temos que acordar o leão adormecido.
Jorge Jesus, novo treinador do Sporting de Portugal, a falar aos apoiantes do clube. Vamos agora para o ténis, para o torneio do Wimbledon. Hoje, o favorito da casa, Andy Murray, número 3 do torneio, bateu o holandês Robin Haas por 3-0, parciais de 6-1, 6-1, 6-4. Ontem, a número 1 do ténis mundial feminino, Serena Williams, qualificou-se para a terceira ronda, batendo facilmente a húngara Timea Babos, 2-0, parciais de 6-4, 6-1. Bye bye, Babos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só vai ser o Dr. Tunga Alberto, que é o secretário-executivo do Conselho de Direitos Humanos. Participa amanhã no Angola Fala Só. Tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Yukiya Amano, reuniu-se hoje em Teherão com responsáveis governamentais iranianos para tentar ultrapassar os diferendos que ainda persistem a propósito do programa nuclear iraniano, em debate a clarificação das possíveis dimensões militares das atividades nucleares iranianas. O ministro grego das Finanças, Yanis Varoufakis, afirmou que se demitirá do cargo se os eleitores gregos aprovarem no referendo de domingo que vem o plano de resgate financeiro apresentado pelos credores da União Europeia. Varoufakis afirmou esperar que os gregos rejeitem aquele plano, prevendo aumentos de impostos e cortes nas despesas públicas. Ataques atribuídos ao grupo terrorista Boko Haram provocaram a morte de cerca de 100 pessoas numa aldeia no nordeste da Nigéria esta quinta-feira, segundo testemunhas oculares. Os ataques tiveram por alvo casas e mesquitas na aldeia de Kukawa, de acordo com um cidadão que deu uma entrevista à agência France Press. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 24 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica é agora de Rashad Smith. Títulos das principais notícias: prosseguem negociações sobre o programa nuclear iraniano, o ministro das Finanças grego ameaça demitir-se, ataques atribuídos ao Boko Haram matam 100 pessoas na Nigéria. 2 de julho de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O presidente angolano José Eduardo Santos acusou aqueles que o querem derrubar de serem antidemocráticos e ditadores. Foi uma alusão indireta à recente prisão de vários jovens ativistas acusados de o quererem derrubar. Ao mesmo tempo, dos Santos disse que, as atuais circunstâncias, o país não pretende interromper o mandato, mas alegou a necessidade de estudar com seriedade a construção de uma transição em Angola. Venâncio Rodrigues.
O chefe de Estado falava hoje na altura de uma reunião extraordinária do Comitê Central do seu partido, destinado a convocar o Congresso para agosto de 2016, que deverá reconduzi-lo para o cargo de presidente do MPLA.
Deveremos estudar com muita seriedade como será construída a transição. Na minha opinião, é conveniente escolher o candidato a presidente da República, que é competência do Comitê Central nos termos dos estatutos, antes da eleição do presidente do partido no 7º Congresso Ordinário.
O facto de ter sido o próprio presidente a propô-lo é forte sinal de que pretende continuar à frente do partido depois do Congresso previsto para 2016, podendo ser candidato à sua própria sucessão. O presidente angolano reiterou que os jovens revolucionários detidos em finais de junho pretendiam destruí-lo do cargo e acusou-os de intolerantes. José Eduardo Santos disse que os que contestam devem formar o partido para confrontá-lo nas urnas.
Quem escolhe a via da força para tomar o poder ou usa meios para tal anticonstitucionais não é democrático, é tirano ou ditador. Acusaram o MPLA e os seus militantes de intolerante, mas a mentira tem penas curtas. Hoje sabe-se onde estão os intolerantes. E nem é preciso dizer os seus nomes. Eles escondem-se atrás dos outros.
No seu discurso, o presidente José Eduardo Santos não revelou o valor da dívida contraída à China, mas justificou que o endividamento do país está abaixo dos 40% do produto interno bruto e que foi feito de modo calculado e dentro das metas indicativas do programa eleitoral do seu partido.
A taxa do endividamento ainda não atingiu os 40% do produto interno bruto previsto neste programa, nem mesmo com a ampliação das linhas de crédito e com os novos créditos concedidos pela República Popular da China. Com estes créditos, com os créditos do Brasil, de bancos de países europeus e do Banco Africano de Desenvolvimento, pretendemos, sobretudo, restabelecer os níveis de execução do nosso programa de investimento público e mesmo ampliá-lo nos próximos 2 anos.
José Eduardo Santos afirmou que as receitas do Estado aumentaram nos últimos tempos, fruto de uma ligeira subida de preço do barril de petróleo e dos empréstimos contraídos pelo governo e outras medidas macroeconómicas. Admitiu a possibilidade do aumento da despesa pública a partir deste semestre. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Angola vamos para Moçambique, onde o Tribunal Supremo de Moçambique receia que a entrada em vigor do novo Código Penal poderá gerar problemas entre a população. Adina Soalé.
Entre as várias mudanças no novo Código Penal estão as medidas alternativas à prisão. Por exemplo, para crimes de pequena gravidade, as sentenças de prisão passam a ser cumpridas prestando serviços sociais à comunidade, uma novidade para os moçambicanos, para quem até agora qualquer condenado cumpria sua pena de prisão, ficando assim privado de liberdade. Pelo que as comunidades podem ver com desconfiança um condenado que lhes preste serviços, conforme nota o porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima. Nhatitima referiu que uma vez que alguns dos detidos irão assim conviver com a população, os órgãos da justiça receiam que a população possa querer fazer justiça por suas mãos e lixar os presos que prestam serviços comunitários. Em Moçambique, tem existido casos em que supostos malfeitores são linchados pela população antes da polícia conseguir fazer alguma coisa. Sem avançar números, aquele porta-voz disse que alguns condenados, depois de cumprirem 2 anos de sentença, irão cumprir a restante em serviço comunitário. Com esta medida, Pedro Nhatitima entende que estará a ser feita a reinserção social da pessoa. No entanto, aquele responsável pediu uma maior divulgação da lei para evitar que haja má interpretação do novo Código Penal e evitar que a população tome a justiça nas suas mãos.
Queremos apelar à sociedade moçambicana, porque alguns de nós estamos habituados a sempre que alguém vai responder em tribunal, a ideia que nós temos é que essa pessoa deve ficar privada da sua liberdade. A partir de hoje, em algumas situações, pessoas que serão julgadas pelos tribunais, cujos crimes não sejam graves, poderão prestar, cumprir a sua pena, prestando serviço.
Em Moçambique, sobretudo na província de Nampula, tem-se registado nos últimos tempos casos de linchamentos de supostos malfeitores. Só este ano, foram registados na cidade de Nampula, capital provincial, cerca de 11 linchamentos. Alguns residentes ouvidos pela Voz da América referem que os linchamentos devem-se a fraca resposta da polícia.
Através da seriedade da própria a polícia, um pouco, né? Então, a população acha ser mais melhor fazer a justiça com as suas próprias mãos. Era o motivo. Porque o que está acontecendo muitas das vezes é a população consegue identificar mais ou menos um cadastrado, um ladrão. Leva, encaminha a polícia, que é a autoridade. Quando chega lá, você antes de chegar em casa, ele é que saiu primeiro, é que chega primeiro em casa.
Não é justo. Eu tenho o único rádio que eu tenho dentro da minha casa. Vem alcapoteirar o meu rádio. Eu continuo do zero a procurar mais rádio. Por um exemplo, perdi 2 motas em menos de 4 meses. Agora vou encontrar a moto, porque até agora estou a procurar junto com a polícia. Eu vou interpelar a pessoa, vou deixar assim mesmo.
De recordar que o novo Código Penal moçambicano entrou esta semana em vigor e substitui o Código de 1886, do tempo colonial, e que estava bastante desatualizado para responder às necessidades da justiça e à situação legal atual. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O grupo russo Alrosa prevê vir a investir mais de 1,2 mil milhões de dólares em dois projetos de prospeção de diamantes em conjunto com a empresa Nacional Diamantes de Angola, Endiama, disse em Luanda o presidente do grupo, Andrei Zarkov, à saída de um encontro com o vice-presidente angolano Manuel Vicente, destacou o projeto Estexiuso, exploração mineira na província da Lunda Norte, onde serão aplicados 200 milhões de dólares, o que deverá permitir uma produção anual de diamantes estimada em 2,5 milhões de quilates. Igualmente, em parceria com a Endiama e juntando outros parceiros, Alrosa pretende investir 1 mil milhões de dólares no projeto Luache, também no interior norte de Angola, poderá garantir uma produção anual de cerca de 10 milhões de quilates. O Banco Mundial concedeu um empréstimo à Angola no montante de 450 milhões de dólares e uma garantia de 200 milhões de dólares, informou a instituição multilateral e o Ministério das Finanças angolano num comunicado divulgado ontem em Luanda. A garantia de 200 milhões de dólares vai permitir que o governo angolano obtenha empréstimos no montante de 300 milhões até 1.000 milhões de dólares no mercado financeiro internacional. Angola despendeu em 2014 cerca de 132 milhões de euros na importação de vinhos produzidos em Portugal. Relativamente a 2013, ocorreu, no entanto, uma pequena quebra na importação por Angola de vinhos portugueses de 1,9%. Em 2014, Angola importou 93,1 milhões de litros de vinho produzido em Portugal e, de acordo com um estudo realizado recentemente, Angola é o segundo maior mercado de vinhos em África, detendo os produzidos em Portugal uma cota de mercado superior a 90%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,55 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,33 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã é o Dr. Tunga Alberto, secretário-executivo do Conselho de Coordenação dos Direitos Humanos, investigador e ativista dos direitos humanos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Nídia Ramana, que está connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem.
E, amigos ouvintes, nós vamos falar aqui de questões de lesões nos desportistas e isto vamos olhar hoje um bocadinho do ponto de vista do que é que o Conselho Médico, quando nós, ao fazer um exercício, algo nos dói. E o doutor Anídia, o facto de nos doer não é só porque nós estivemos durante muito tempo sem fazer exercício e dói todos os músculos. É mais, por exemplo, quando começam certas zonas do corpo a doer com frequência, não é? Por exemplo, a questão da tendinite.
Pois, a questão da tendinite. Nós temos, é preciso haver uma grande conscientização. O que é conscientização? Os atletas que realmente sofrem lesões, às vezes a vontade de praticar o desporto ou do auge de como eles estão, porque existem dentro do desporto algumas pessoas que a lesão apareceu muito mais certo, mais cedo do que se previa. Então as pessoas são mais aptas para o futebol e os atletas insistem em continuar a fazer atleta federado ou não federado e insistem porque estão em idade de fazer o desporto, mas a lesão está lá. E a lesão não sai de qualquer maneira, nem sequer com algum tratamento existem lesões que são, portanto, agudas. Essas lesões podem ser revertidas. O que é que isso significa? A pessoa pode voltar ao seu padrão de normalidade. Existem lesões irreversíveis, mas eu queria dizer que 32% dos pacientes que apanham lesões na vida atlética são lesões que depois se tornam crónicas. São lesões que mais tarde, na velhice, na vida adulta, essas lesões fazem com que as pessoas tenham uma incapacidade.
Portanto, doutora Nídia, é quando se abusa do corpo e o corpo está-nos a dizer alguma coisa e nós decidimos ignorar, como é, por exemplo, às vezes temos aquelas dores, imagino, por exemplo, o chamado a tendinite, não é? O problema no nosso cotovelo, que quantas vezes as pessoas continuam a fazer esforços com aquela parte do corpo e acaba por se tornar uma coisa crónica para o resto da vida. Que normalmente, mesmo até com descanso, às vezes nem passa, porque cada vez que se faz de novo um grande esforço com aquela parte do corpo, ele volta novamente a doer.
Exatamente. Insistentemente, eu gostaria de deixar aos atletas que existem lesões que realmente são as moderadas, que tornam irreversíveis. É um arranhão qualquer que vive no jogo e a pessoa tem uma... cai mal e dói o braço, mas não partiu no osso, não fez lesão de tendinite, foi apenas uma lesão muito parcial, uma lesão muito moderada, que ele pode ficar um jogo a jogar ou não, mas são lesões que praticamente não levam o atleta a ficar incapacitado, mas existem lesões que são incompatíveis com o desporto que ele pratica, se pratica basquete, se pratica futebol, se pratica judo. Eu tenho que falar das lesões em judo, que são lesões, às vezes, irreversíveis em termos de traumatismos cranianos. O que é isso quer dizer? É que as lesões dos atletas que fazem judo ou que fazem boxe são muito lesões da cabeça. Por quê? Porque o adversário tenta bater na cabeça. Eu não concordo com esse tipo de desporto tão violento. E queria acrescentar que agora existe muito o desporto radical, o desporto no gelo. Ela também, o desporto radical, às vezes é incompatível com a vida. Alguém vem do alto, bate nas rochas, alguém que está a fazer alpinismo pela primeira vez, não consegue subir uma rocha, vem por a ribanceira abaixo e morre. Outro desporto que realmente é irreversível, as lesões, é o paraquedismo. As pessoas têm que saber como cair do paraquedas. Porque o paraquedas está no ar e a pessoa está no ar. Uma das lesões mais frequentes é o paraquedas não abrir e a pessoa vir em um movimento satânico, eu dizia isso, até ao chão e esborrachar-se tudo. Assim como, mesmo que as pessoas conseguem discernir, conseguem aplicar-se e ver que realmente... eu como é que vou parar, aonde é que vou parar? É positivo que as pessoas saibam nadar e que a pessoa saiba muito bem como cair, porque se cai mal, de certeza que tem uma fratura ou na tíbia ou no rádio ou no perónio, depende de que estiver ali no movimento brusco que o paraquedista tem.
Doutora Nídia, o problema neste, por exemplo, um dos problemas neste momento é que toda a gente dá-se sempre a dizer tem que fazer exercício físico e muitas vezes as pessoas vão fazer sem ter acompanhamento de uma pessoa especialista, não é? Portanto, um treinador. E, por outro lado, é que quantas vezes este tipo de desporto não é glorificado na imprensa, por exemplo, sobretudo em termos de imagem, na televisão, em que estes desportos radicais, de facto, criam aquela adrenalina toda e é uma forma de mostrar aos outros que somos bravos e que somos corajosos. E quantas vezes a nossa coragem leva a que depois, uns anos mais tarde, quando o nosso corpo começa a envelhecer porque foi usado durante tantos anos e começa a mostrar todas essas mazelas que não curámos quando éramos jovens.
Exatamente. E essas mazelas não se intensificam quando as pessoas estão com a certa idade. só quando realmente chega aquela fase em que as pessoas não contribuíram em termos de ossificação para tomar o cálcio, as pessoas não contribuíram durante a juventude para tomar conta das suas lesões, ora, ora, Ana, essas lesões tornam-se irreversíveis e com a idade, todo o futebolista, com a idade recente, teve dos movimentos que fez, dependentemente em que área se joga, se é federada ou não.
Doutora Nídia, nestes cerca de minuto, mais ou menos 2 minutos que temos, eu gostaria de lhe pedir a si, como médica, e como alguém que praticou desporto federado ou praticou desporto, que conselhos é que dá aos nossos ouvintes em termos de, claro que pode praticar e deve praticar desporto, fazer exercício, o que é que se deve olhar, doutora Nídia?
Olha, para mim, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que tipo de lesão têm e têm que aprofundar. E têm que ir ao hospital ou terem um médico da equipa que diz que avalia a lesão, que sabe avaliar as lesões, e que o médico da equipa diz, olha, tu já não vais poder jogar, e a pessoa ter a força psicológica para realmente deixar de jogar, pretendendo que a lesão é irreversível. E tratá-la bem, que é para ela não se tornar uma lesão crónica com a idade. Esse é o meu conselho muito simples às pessoas. O que é? Tens uma lesão, tens que saber de que forma é essa lesão, se podes parar, se não podes parar, se podes continuar, se a paragem é periódica, se a paragem é parcial, se a paragem é moderada ou ligeira, se a paragem não for moderada ou ligeira, ou a fazer aquela stop pela irreversibilidade. Então as pessoas têm que sentir e têm que saber, principalmente os atletas federados, têm que saber que têm que parar.
Doutora Nídia, uma última coisa que eu lhe queria perguntar ainda. Por vezes os treinadores dizem assim, agora depois de ter feito exercício, agora vai se sentar ali, vai pôr um bocado de gelo, que é para ajudar a passar essa dor, por exemplo, que tem no joelho. Isso funciona ou é simplesmente estar a adiar um problema que as pessoas já têm?
Não funciona, Ana. Quero já dizer que não funciona. O que funciona é realmente ir ao médico para uma pessoa que perceba. Neste caso, um ortopedista. É um ortopedista que vê essas lesões na qual a gente está a dizer que é tendinite, ou lesão musculoesquelética, ou lesão óssea. Essa é tudo uma área em que o especialista nisso é o ortopedista. Então, o ortopedista é um homem que tem o martelo e a escova e o bigorna, que é para ver o que é que realmente isso vai dar, não é?
Exatamente. E pronto... Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a ouvir os conselhos médicos da doutora Nídia Ramano sobre lesões, sobretudo lesões numa altura em que se fala tanto da necessidade de fazer exercício físico e quantos de nós às vezes faz exercício físico de maneira errada. Portanto, às vezes mais vale a pena investir um pouco com um treinador, pelo menos para se aprender e saber o que é que se pode fazer. E se tiver alguma dor, pare e vá ao médico ver porque é que tem essa dor. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Para todos vós, vai aqui o meu bem-vindo.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Kelly Clarkson, Catch My Breath.
I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobats, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my time catching my
Raquel e Cláudio Pessano. Passamos para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 2 de julho de 2015. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Yukiyama Amano, reuniu em Teherão com responsáveis governamentais iranianos para tentar ultrapassar os diferentes que ainda existem a propósito do programa nuclear iraniano. Em debate, a classificação de possíveis instalações militares de atividades nucleares iranianas. O ministro grego das Finanças, Varoufakis, afirmou que se demitirá do cargo se os eleitores gregos aprovarem no referendo de domingo o plano de resgate financeiro apresentado pelos criadores da União Europeia. Varoufakis afirmou esperar que os gregos rejeitem aquele plano, prevendo aumentos de impostos e cortes nas despesas públicas. Ataques atribuídos ao grupo terrorista Boko Haram provocaram a morte de cerca de 100 pessoas numa aldeia no nordeste da Nigéria, esta quinta-feira, segundo testemunhas citadas pelas agências de notícias. Os ataques tiveram por alvo casas e mesquitas da aldeia Kukawa, de acordo com um cidadão de nome Kola, em entrevista à AFP. 6 soldados de paz das Nações Unidas foram mortos e 5 feridos num deserto do norte do Mali. Em comunicado, a missão de paz das Nações Unidas no Mali diz que a coluna em que os militares seguiam foi atacada na manhã desta quinta-feira, a 45 km da cidade de Timbuktu. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul indica que rebeldes antigovernamentais dispararam contra uma base de capacetes azuis. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Embora existam notícias boas nos meses recentes, muito encorajadoras sobre a epidemia do Ébola na África Ocidental, continuam a registrar-se novas infecções com o vírus e os Estados Unidos continuam comprometidos em fazer o que for possível para as conter. As unidades de tratamento construídas pelos Estados Unidos e a infraestrutura de resposta básica encontram-se no terreno e milhares de civis apoiados pelos Estados Unidos trabalham no combate à doença. Matou mais de 11 mil pessoas na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa, bem como um grupo de outros países, incluindo o nosso. A Libéria foi declarada livre do ébola, mas encontra-se ainda no período de 90 dias de escrutínio face à possibilidade de reaparecimento. Novos casos continuam a emergir noutros locais, como 8 recentemente identificados na Serra Leoa e 12 na Guiné. Os casos continuam em áreas da fronteira com a Guiné-Bissau e estão em curso os esforços para assegurar que este país esteja melhor preparado contra o ébola. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos conduz experiências a vários candidatos com vacinas contra o ébola, incluindo um teste controlado sobre a eficácia de uma vacina em particular. O NIH realiza testes com uma droga terapêutica para os tratar aqueles que foram infectados e trabalha para melhorar o diagnóstico da doença, o que até agora exige análise sofisticada e trabalho intensivo do ADN. Estuda a genética do vírus do ébola e tenta compreender melhor como provoca a doença. Por outras palavras, os Estados Unidos apoiam uma variedade de pesquisa sobre a prevenção e tratamento do ébola. Entretanto, a parceria dos pesquisadores dos Estados Unidos e da Libéria estudou aproximadamente 7.500 pessoas naquele país, incluindo 1.500 que sobreviveram ao ébola nos dois últimos anos. Investigadores de saúde desejam compreender melhor as consequências a longo prazo na saúde e determinar se os sobreviventes desenvolvem uma imunidade que os proteja de uma futura infecção. Desejam idealmente compreender melhor como o ébola persiste em alguns órgãos dos sobreviventes, muito depois de terem parecido recuperados, bem como o grau de risco que podem transmitir o vírus para outros. Podemos ter conseguido controlar o crescimento da doença, chegando à ausência de casos que exige uma resposta internacional continuada. A luta ainda está longe de ter acabado e permanecemos comprometidos em alcançar uma África Ocidental livre do ébola. A pesquisa que os Estados Unidos e outros cientistas realizam agora vão melhorar as hipóteses de evitar qualquer futuro surto de ébola de alastrar como fez a epidemia de 2014. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O evento de emissão desta quinta-feira, 2 de julho de 2015, chegou agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.